É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o juiz Rubens dos Santos Júnior, que coordena a Central de Custódia aqui de Curitiba. Ele vai explicar para a gente mais sobre como funcionam as chamadas audiências de custódia. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Rubens. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu quero aproveitar a oportunidade inicialmente para dar boa tarde a todos os nossos ouvintes que estão ouvindo atentamente o programa de rádio Justiça para Todos. É uma oportunidade excepcional para que os ouvintes tenham conhecimento de temas de interesse geral da população, temas jurídicos, né, mas que acabam interessando a todos. E a audiência de custódia, com certeza, é um tema que desperta a atenção de muitas pessoas.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, então, no que consiste essa chamada audiência de custódia?
Sim, Jéssica. A audiência de custódia nada mais é do que uma audiência preliminar em que ocorre a apresentação de qualquer pessoa presa em flagrante a um juiz de direito. Neste ato, nesta audiência, a pessoa é escutada pelo juiz, basicamente, sobre suas condições pessoais e circunstâncias da prisão. Isso tudo é feito na presença do defensor do autuado, do flagranteado e também do Ministério Público. Uhum. E, ao final da audiência, o juiz profere uma decisão homologando ou não o flagrante, analisando seus requisitos formais e estando presentes os requisitos formais da legislação processual, especialmente aqueles dos artigos 302 a 304 da CPP, o juiz homologa a prisão em flagrante e passa a um segundo passo, que é conceder liberdade provisória ou decretar a prisão preventiva do autuado. Então, de plano, eu já destaco que antes das audiências de custódia, essa análise sempre era feita pelo Poder Judiciário, mas era uma análise feita pelo juiz em gabinete, às vezes sozinho, sem escutar as partes, sem o parecer do Ministério Público, muitas vezes sem qualquer manifestação da defesa. Atualmente, não. O juiz faz essa análise na presença do autuado, do promotor de justiça e também do defensor do flagranteado, o que confere um caráter mais democrático ao processo e permite que o juiz tenha uma decisão mais acertada, porque ele tem mais elementos para proferir essa decisão, uma decisão que é importante. Afinal de contas, hoje, no processo penal, por diversas contingências, como o volume excessivo de feitos, a estrutura que não raras vezes não é adequada, você tem lá um juiz de direito com 5 mil, 4 mil processos numa vara criminal, então a audiência de instrução do processo acaba demorando um pouco, uma relativa demora, que é justificada por todas as contingências, mas a vantagem da audiência de custódia é que ela ocorre rapidamente, então é o contato do autuado rapidamente com o juiz que vai julgar o seu caso.
E, doutor, fala um pouquinho pra gente agora sobre por que a audiência de custódia virou regra agora nos nossos tribunais, né?
Sim, Jéssica. Em primeiro lugar, a audiência de custódia ela foi prevista em 1969 numa convenção internacional, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é chamada de Pacto de São José da Costa Rica. É um documento bastante antigo, um documento internacional, que trazia a previsão expressa do direito de qualquer pessoa de, quando presa, ser apresentada a uma autoridade judiciária. Essa convenção internacional foi ratificada pelo Brasil no ano de 1992, pelo Decreto 678, Decreto Legislativo, e após a internalização, ainda nós tivemos mais de uma década até que se formasse um pensamento jurídico no Brasil sobre a necessidade efetiva dessa audiência de custódia. aos poucos foram se formando alguns precedentes, alguns entendimentos jurisprudenciais, e que culminaram na edição da Resolução 213 de 2015 do CNJ, impondo ao Poder Judiciário essa obrigação, esse ônus de realizar as audiências de custódia em todos os casos de prisão em flagrante que ocorressem no país. E hoje já é uma realidade a audiência de custódia em todo o país, está sendo realizada por todos os tribunais brasileiros, claro, observadas as peculiaridades de cada um, cada região, cada local, cada comarca, com a sua estrutura própria, né? A estrutura que se tem em Curitiba não é a mesma que se tem no interior do estado.
Sim.
As estruturas variam até pelo volume de casos. Aqui, o volume de casos permite que se tenha uma central de custódia com um juiz trabalhando exclusivamente nessa função. Mas, enfim, a audiência de custódia decorreu basicamente dessa Convenção Americana de Direitos Humanos. E eu quero aproveitar a oportunidade também, Jéssica, para esclarecer aos ouvintes que a audiência de custódia não é uma exclusividade do Brasil.
Uhum.
Vários países já signatários da Convenção Americana já se valem desse instituto. As audiências de custódia são feitas há muito tempo nos Estados Unidos, em países como Chile, até mesmo na Argentina. Então, todos esses países já vêm cumprindo a Convenção Americana há mais tempo que o Brasil. E realmente é uma audiência que é um filtro importante para o Poder Judiciário avaliar não só a legalidade da prisão, como outras condições que são relevantes para o processo.
Uhum. E doutor Rubens, conta um pouquinho para os nossos ouvintes agora sobre como que tem funcionado na prática a Central de Custódias aqui de Curitiba, que está sob a coordenação do senhor. A demanda tem sido muito grande?
Sim, Jéssica, a demanda é grande, porque a Central de Custódia tem uma competência ampla pela resolução do Tribunal de Justiça que trata sobre o tema. Então, nós temos competência para analisar todos os flagrantes que são lavrados em Curitiba. Na média, são mais de 20 audiências por dia, totalizando entre 400 e 500 audiências em média por mês.
Uhum.
Eu estou na Central de Custódia desde janeiro, como juiz supervisor da Central de Custódia. Ouvi mais de 3 mil pessoas nesse período. No total, a audiência de custódia, que funciona há cerca de um ano e meio, já escutou mais de 8 mil pessoas e decidiu a situação prisional de 8 mil presos em Curitiba. Então, o trabalho é grande, mas com organização e com empenho, eu acredito que a Central de Custódia em Curitiba tem rendido bons frutos.
Uhum.
O trabalho está muito bem organizado, inclusive a atuação do Dr. Leonardo Bechara, que me antecedeu, está muito bem organizada a Central de Custódia. E até em razão dessa organização, a Central de Custódia tem conseguido suprir toda essa demanda, que realmente é grande, mas com um trabalho organizado e bem administrado, tanto de gabinete como de secretaria, nós temos conseguido suprir toda essa demanda.
Uhum, que legal, doutor. E, doutor, para a gente entender um pouquinho mais a respeito dessa audiência de custódia, queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes quais são os possíveis resultados de uma audiência de custódia. O que pode acontecer a partir do momento que a pessoa é levada em flagrante até o senhor?
Jéssica, nessa audiência, o primeiro ato que se faz nessa audiência é escutar o flagranteado.
Uhum.
As perguntas giram basicamente em torno de suas condições pessoais, se a pessoa já foi presa antes, se a pessoa tem trabalho lícito, onde ela reside, dados familiares, que também são importantes para a solução da causa. E também sobre eventual violência policial, que inclusive a Resolução 213 do CNJ é expressa nesse sentido, porque uma das finalidades da audiência de custódia é realmente um trabalho de prevenção da violência policial.
Uhum.
E também de repressão. Então, uma das perguntas que são feitas cotidianamente é sobre eventual violência policial. Depois desse trabalho de oitiva do autuado, eu passo a palavra ao Ministério Público, o promotor de justiça se manifesta, depois a defesa, e ao final da audiência eu profiro uma decisão sobre a legalidade da prisão e sobre o direito do autuado à liberdade provisória ou a decretação da prisão preventiva do autuado. Ou seja, em breve resumo, se o autuado deve responder ao processo solto ou preso.
Uhum. Legal, doutor. O que, que o senhor analisa para determinar essa liberdade provisória ou a custódia preventiva de alguém que foi detido em flagrante? Quais são os critérios para decidir isso? Uma decisão muito importante, né, doutor Rubens?
Sim, é muito importante, Jéssica. O critério, Jéssica, é sempre residual. Por quê? A Constituição Federal diz que toda pessoa que tem direito à liberdade provisória, ela tem que ser colocada em liberdade. Uhum. Ou seja, só permanece preso a pessoa que realmente deve ficar presa de acordo com os requisitos da legislação processual. A legislação processual, no artigo 312 do CPP, diz que a prisão preventiva deve ser decretada nos casos de necessidade de aplicação da lei penal, de risco à ordem pública e de risco à instrução criminal. Só em breve resumo, é um raciocínio cautelar. A prisão preventiva é uma prisão cautelar. Quando houver risco para a sociedade ou para a vítima que a pessoa volte a delinquir, que haja uma reiteração delitiva, o juiz decreta a preventiva para fins de acautelamento da ordem pública.
Uhum.
É basicamente um risco de reiteração delitiva. Quando houver risco para a aplicação da lei penal, um risco de fuga, que a pessoa se evada do processo e não venha a responder ao processo, ou quando ela estiver coagindo alguma testemunha ou alguma autoridade pública que esteja empenhada na apuração do delito, também é o caso de decretação da prisão preventiva para fins de instrução criminal. Então, basicamente são esses pressupostos. Não sendo o caso de decretação preventiva, de decretação da prisão preventiva, que é sempre uma medida excepcional, a pessoa tem o direito a responder ao processo em liberdade.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o juiz Rubens dos Santos Júnior. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre as audiências de custódia. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo alguma pauta aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, aqui em Curitiba, quais são os delitos mais comuns pelos quais as pessoas são detidas e levadas até a audiência? A gente pode falar também em um perfil mais recorrente dessas pessoas detidas?
Sim, Jéssica. Os delitos mais comuns são os crimes patrimoniais, como furtos e roubos, tráfico de drogas, que também é um crime que, infelizmente, é muito comum, né, uhum, na nossa sociedade, e casos de violência doméstica. Basicamente, são os casos mais comuns que passam pela audiência de custódia. Mas, também, em razão da ampla competência que tem a audiência de custódia, nesse período que estou lá desde janeiro, já passaram por lá casos de pedofilia, casos graves de estupro, casos de homicídios, que são bastante comuns, de latrocínio também. Mas, basicamente, são esses os delitos, todos de competência, lógico, da Justiça Estadual. Nós não fazemos audiência de custódia que se refiram a outros ramos da Justiça, como a Justiça Federal, por exemplo. Um perfil mais recorrente de pessoas detidas, Jéssica, eu falo o seguinte: nós sempre analisamos cada pessoa, cada processo de acordo com a sua particularidade.
Uhum.
É feita uma análise individualizada. Mas é lógico que, estando ali diante de um volume grande de casos, a gente acaba percebendo que existe sim um perfil de pessoas que realmente cometem delitos. Essas pessoas, em geral, são pessoas que se encontram, né, muitas vezes em situação de risco. É comum que usuários de drogas cometam pequenos furtos ou alguns roubos para sustentar o vício, pessoas às vezes que têm problemas mentais. Isso é comum nós percebermos. Mas lógico que nem todos. Algumas pessoas que realmente escolhem a vida criminosa, uhum, porque por uma opção de vida mesmo, que decidem trilhar esse caminho, e lógico, vão sofrer as consequências disso e passam lá pela central de custódia também. Então, nós temos alguns perfis. Esse perfil da pessoa que está mais em situação de uma vulnerabilidade social maior, e o outro perfil realmente da pessoa que tem o crime ali como meio de vida. E também tem aqueles casos de pessoas que realmente cometem um crime eventualmente, por uma circunstância eventual, crimes que geralmente não, não são tão graves, mas que também passam pela central de custódia, como embriaguez ao volante, delitos de trânsito, que são situações ocasionais na vida da pessoa, mas que acaba levando essa pessoa até a central de custódia.
Doutor, uma dúvida. Quando a pessoa vai responder o processo nessa liberdade provisória, tem algum acompanhamento dessa pessoa? Ela precisa retornar até a central de custódia? Ela precisa ir prestando esclarecimentos da situação dela? Como que isso funciona, daí?
Sim, Jéssica. O artigo 319 do CPP recomenda que sempre que o juiz conceda a liberdade provisória, ele imponha outras medidas cautelares diversas da prisão, até para vincular essa pessoa ao processo, para que simplesmente ela não seja evada da cidade, da comarca, e ela realmente venha responder ao processo. Medidas como comparecimento periódico em juízo, comparecimento mensal, recolhimento domiciliar, para evitar eventual reiteração delitiva, proibição de frequência a determinados locais. Por exemplo, uma pessoa que é presa pela segunda ou terceira vez dirigindo embriagada, é comum a imposição de proibição de frequência a bares, a boates e congêneres, para evitar justamente a reiteração delitiva, já que nesses casos, por exemplo, a pessoa está demonstrando que tem problemas sérios com álcool, que não consegue se afastar do álcool e tampouco da direção. Eu também tenho procurado impor algumas medidas, além do rol 319, mas algumas medidas são socialmente recomendáveis, como a frequência a alcoólicos anônimos, ou narcóticos anônimos, no caso de pessoas drogadas ou de pessoas alcoolistas. São todas medidas que devem ser avaliadas pelo juiz no caso concreto, e a audiência de custódia ajuda nessa avaliação, porque muitas vezes o auto de prisão em flagrante não traz essas informações, e a pessoa estando ali na minha frente, eu tenho a oportunidade de inquiri-la sobre todas essas situações para impor a medida que é mais adequada para a proteção da sociedade e, às vezes, da própria vítima.
Resolvendo um problema social, a gente previne futuros problemas com essa pessoa também, né, doutor?
Sim, o problema não pode ficar somente no plano jurídico. A solução jurídica tem que ser adequada, de acordo com a lei, mas também o juiz tem que atentar para o problema social que está causando realmente a questão jurídica, sabe? Então, essa é uma preocupação grande que se tem na audiência de custódia hoje sobre essa questão social.
E, doutor, os críticos das audiências de custódia afirmam que ao ser evitado esse ingresso de tantos presos em presídios, também é criado um problema para a segurança pública com a liberação desses presos. E como que o senhor analisa essa crítica? O que dá para a gente trazer para os nossos ouvintes a respeito dessa exposição de argumentos que a gente escuta às vezes por aí?
Jéssica, as críticas são naturais em se tratando de sistema de justiça. A população hoje cobra muito o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário realmente, às vezes, por ser um poder contramajoritário, especialmente na área criminal, ele é bastante criticado. As críticas eu vejo com naturalidade. Mas, em se tratando de audiência de custódia, eu vejo que muitas vezes as críticas são um pouco exacerbadas. A audiência de custódia em si, ela não significa que a pessoa vá sair em liberdade. Ela, pelo contrário, a audiência de custódia muitas vezes é utilizada como um filtro de periculosidade da pessoa. Muitas vezes, nesse período que eu estou à frente da central de custódia, eu identifiquei pessoas com nomes falsos, que prestaram nomes falsos à autoridade policial e que estavam com antecedentes criminais também falsos, e isso foi avaliado para determinar a prisão dessa pessoa. Muitas vezes, na audiência de custódia, se colheu algum dado que demonstrou ser a prisão necessária para a proteção da vítima e da própria sociedade. Então, o que eu quero esclarecer aqui, Jéssica, nessa oportunidade, é que a audiência de custódia, ela não deve ser analisada num viés exclusivo de proteção do flagranteado. Claro que ela é utilizada como uma garantia do flagranteado, de contato com o juiz, para que o juiz tenha a decisão mais acertada. Mas a decisão mais acertada não necessariamente vai ser a liberdade da pessoa. A decisão mais acertada pode ser a prisão preventiva, como muitas vezes acaba ocorrendo. Então, eu acho que as críticas, às vezes elas acabam olvidando dessa outra questão. A audiência de custódia não é um fim em si mesmo. Ela não deve ser analisada como um fim audiência de custódia feita para liberar pessoas. Não, a audiência de custódia é feita para que essas pessoas tenham um julgamento adequado de acordo com a lei.
Uhum.
Se isso resultar na decretação da prisão preventiva ou na concessão de liberdade provisória, o importante é que a decisão seja adequada, que esteja de acordo com a lei e de acordo com o caso que o juiz está julgando. Essa é a minha opinião. Então, eu acho que as críticas, às vezes, são um pouco exageradas, eu diria, sabe?
E sem conhecimento de causa, às vezes, também,
sim,
né, doutor?
Até porque eu te afirmo categoricamente, Jéssica, a audiência de custódia não serve apenas para a proteção do autuado, do flagranteado, do preso. É uma garantia do preso? Sim. Mas também é uma garantia da sociedade e da própria vítima. É comum vários casos de pessoas com nome falso, como eu te falei. De pessoas que, pelo comportamento na própria audiência, você percebe que é uma pessoa que pode causar maior risco de reiteração em crimes graves, é uma pessoa com perfil mais perigoso. Então, nesses casos, a audiência de custódia também é utilizada pelo Poder Judiciário para realmente acautelar a sociedade, não apenas o preso, o flagranteado.
Uhum.
Então, eu acho que é necessário ter essa visão equilibrada, mas ponderada do instituto. Não criticar o instituto por si só, mas, como eu te falei, analisar o instituto de uma maneira mais coerente, mais global.
Uhum. E, doutor, essa busca pela preservação dos direitos humanos, que também é trazida pelas audiências de custódia, ela impede a almejada segurança pública? Ainda falando um pouquinho para os nossos ouvintes sobre esse assunto em específico, ambas se excluem, doutor?
Não, Jéssica, é como eu te disse, o juiz deve ter uma visão ponderada. O juiz está ali de maneira imparcial, equidistante das partes, para realmente tentar ter uma visão global do fato e levar em conta na sua decisão todos os interesses. É isso que o Poder Judiciário deve fazer. A audiência de custódia em si, ela não exclui a tutela da segurança pública. Pelo contrário, ela deve ser utilizada como mais um elemento para que o juiz tenha mais elementos para, se for necessário, decretar a prisão preventiva do flagranteado. Lógico, prisão preventiva sempre é encarada de uma maneira excepcional, pois, como eu te disse, a própria Constituição diz que a pessoa, em regra, tem o direito a responder o processo em liberdade. Então, a prisão, em casos excepcionais, ela tem que ser decretada. Mas sempre observando esses pressupostos legais e constitucionais da excepcionalidade da prisão preventiva.
Uhum. E, doutor, existe alguma previsão de expansão desse projeto de audiências de custódia para o interior do Paraná?
Jéssica, hoje as audiências de custódia já são realizadas em todas as comarcas do estado do Paraná.
Uhum.
A diferença é que aqui em Curitiba, até pelo volume de casos, foi possível que o Tribunal de Justiça organizasse uma central de audiências de custódia. Então, lá no interior do estado, em geral, as audiências são feitas pelo juiz da comarca. Não raras vezes é um juiz criminal ou dois, que não justifica realmente a instalação de um centro de audiência de custódia como é aqui em Curitiba. Talvez em um futuro o Tribunal de Justiça pudesse estudar a instalação de centros regionais de audiência de custódia por meio de videoconferência. Então, por exemplo, o cidadão é preso lá na comarca de Loanda,
uhum.
Que fica mais ou menos próximo de Maringá. Se, por exemplo, em Maringá tivesse um centro regional que atendesse também a Loanda, seria interessante, na minha visão, realizando as audiências por videoconferência, sem causar ônus ao poder público. Porque uma das grandes vantagens que eu percebi na audiência de custódia, depois dessa experiência na central, é que você centralizando a análise dos flagrantes na pessoa de um juiz, com um promotor e um defensor público, você acaba tendo a possibilidade de dar um tratamento mais isonômico às pessoas, porque um juiz tem apenas um ou alguns critérios para decretação ou não de prisão preventiva. A partir do momento que você dilui esse trabalho em vários juízes, você acaba, invariavelmente, até pelas contingências humanas, tendo critérios diferentes. E isso resulta no tratamento não isonômico das pessoas que são submetidas ao Poder Judiciário. Então, eu acho que uma das grandes vantagens do Centro de Audiência de Custódia em Curitiba é realmente esse tratamento isonômico das pessoas a partir de critérios o mais objetivos possíveis para as decisões judiciais.
Uhum. Dr. Rubens, conta um pouquinho agora para os nossos ouvintes sobre como que tem sido a sua experiência profissional e pessoal também à frente da Central de Custódias. Quais são os principais desafios de centralizar todo esse trabalho.
Jéssica, eu realmente estou muito feliz na central de custódia. Antes de ir para lá, eu tinha atuado um certo tempo na área civil, então eu estava retornando à área criminal. Quando eu cheguei lá, eu até senti aquele frio na barriga, porque eu estava afastado na área criminal um certo tempo. Mas realmente eu me surpreendi assim, com o trabalho. É um trabalho muito gratificante, socialmente é muito relevante, e isso traz uma satisfação pessoal muito grande para o juiz. A possibilidade de você realmente fazer justiça, analisar situações prisionais, sempre com ponderação, com razoabilidade, observando os direitos e interesses envolvidos. Esse trabalho tem sido muito gratificante, Jéssica. Eu posso dizer que eu estou muito feliz fazendo esse trabalho, e eu agradeço imensamente a oportunidade que o Tribunal de Justiça me conferiu ao me designar como juiz supervisor da Central de Custódia em Curitiba, a confiança que o Tribunal de Justiça depositou em meu trabalho, porque é um trabalho que de inegável responsabilidade, é uma responsabilidade muito grande. Então eu agradeço imensamente a oportunidade que o Tribunal de Justiça me deu. Tem sido um trabalho muito gratificante, um convívio harmônico com a Defensoria Pública, com os advogados e com o Ministério Público. Então, eu estou muito feliz no trabalho desempenhado na Central de Custódias.
Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, fazendo um apanhado para os nossos ouvintes de tudo que a gente conversou hoje, o que o senhor destacaria agora para a gente finalizar a entrevista, como os principais ganhos do Poder Judiciário e também da sociedade com as audiências de custódia?
Jéssica, a sociedade realmente ganhou muito com as audiências de custódia, na minha visão. As audiências de custódia permitem que o juiz faça um filtro mais adequado das prisões realizadas no país. E esse filtro mais adequado permite que o juiz calibre melhor a sua decisão, dê uma decisão mais ajustada ao caso concreto, com a participação das partes, do Ministério Público, com o flagranteado assistido por um advogado. Então, as audiências de custódia, a meu ver, são muito importantes hoje no nosso sistema processual penal. Eu considero uma das maiores garantias que foram conquistadas nos últimos tempos no processo penal brasileiro. As audiências realmente são muito importantes, são muito adequadas para a sua finalidade. Tanto na análise dessa ideia de que a prisão é excepcional no Brasil, mas que, quando necessário, ela deve ser decretada. Então, as audiências de custódia não devem ser vistas apenas como uma medida para desafogar o sistema penitenciário. Na prática, eu acredito que realmente tenha ocorrido uma redução no número de prisões, mas não como uma finalidade em si, mas sim como um reflexo de um sistema que foi aprimorado, sistema que foi melhor aquilatado, com critérios mais razoáveis e num processo penal mais democrático e mais humano. Então, eu acredito que as audiências de custódia realmente vieram para ficar e vão produzir muitos frutos positivos para a sociedade brasileira ainda.
Doutor Rubens, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço a oportunidade, Jéssica. Então, desejo mais uma vez uma boa tarde aos nossos ouvintes que escutaram atentamente esse programa. Agradeço a Amapar pelo convite, pela oportunidade de expor esse tema que realmente tem gerado muitas críticas, mas também muitas indagações, muitas discussões pela sociedade. Então, eu agradeço imensamente o convite, Jéssica. Muito obrigado.
A gente que agradece, doutor, e a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.